Talk Wine com Marcelo Copelo.
E vamos ao Talk Wine. Não esqueça da experiência. E nesse fim de semana tem talkwine.com.br. Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, ao meu amigo Ricardo Silveira. Agora há pouco estávamos juntos no CBN Paraná, também ao Roberto Benjamin, nossos ouvintes do Oeste do Paraná. E ao Marcelo Copelo. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, gente. Tudo bom?
Marcelo, vamos falar da bronca que você me deu. O Marcelo precisou dar umas broncas. Falou assim, Gilson, não mistura frisante com espumante. Combinou aí, né? Aí eu falei assim, por quê? Porque não é a mesma coisa. É coisa diferente. Falei, então vá, vamos responder para os ouvintes. Meu caro Copelo, frisante o que é? Espumante o que é?
Bom, frisante é um vinho com alguma espuma, tá? Formado com uma fermentação apenas e com uma pressão muito pequena, pouca espuma. Em ATM, em atmosferas, que a gente mede numa aula de física, vai de 1 a 2 atmosferas. E espumante, que pode ser feito com uma ou duas fermentações, quase sempre os espumantes clássicos são com duas fermentações, ele tem muito mais espuma, são 4 atmosferas no mínimo, tá? Mas na prática, a categoria frisante é muito pequena, tem muito pouco frisante no mercado. Por exemplo, na minha prova de vinho, no meu concurso, ano passado foram 1.300 vinhos. Eu tinha ali uns 400 espumantes e uns 4 frisantes.
Por que, então, que é tão pouco?
É muito pouquinho, tá?
Por que é tão pouco, Marcelo?
Porque não é uma categoria popular, não é uma categoria popular. Ele está entre um vinho, quase sempre é branco rosé, né? Ele está entre um branco rosé de mesa ou tranquilo, que não tem espuma nenhuma, e um espumante, que tem mais espuma, entendeu? O vinho popular frisante que você acha no mercado, muito é o Lambrusco. Lambrusco é o vinho italiano que mais vende no Brasil. É um vinho que ele fica. Ele tem uma embalagem que remete a um espumante, mas na prática ele tem muito pouca espuma, muito pouco gás, tá? E fica aí entre 1 e 2 atmosferas. E o frisante muitas vezes também pode ser com gás adicionado, tá? Os mais baratos, os mais simples, eles têm às vezes adição de gás, como Coca-Cola, que é uma maquininha que vai lá e injeta gás carbônico, como refrigerante, tá? Mas é uma categoria muito pequena, não tem muito mercado.
Então, e é uma questão de não cair no gosto
branco, do consumidor.
Ei, Marcelo, é a questão de não cair no gosto do consumidor.
Não, são vinhos agradáveis, mas a indústria não produz muito. É quem quer espuma, geralmente vai para o espumante, entendeu?
Ah, entendi.
É um gásinho só. É um pouquinho de gás.
Vocês têm que mais difícil boca, você arrumar alguém fiel ao frisante, né? Tá certo. E já o espumante...
Não tem tanto mercado no Brasil. O mercado maior é para Lambrusco mesmo. Oi?
O espumante, você falou uma vez sobre um processo, né, de gasificação do espumante. Eu queria até entender um pouco mais isso, como é que funciona. Porque tem alguns espumantes que tem, eu já vi até escrito assim, haste, né? O processo haste. O que significa isso?
Haste é um método... Existe um método, né, de fazer vinho espumante. O método haste... é com uma única fermentação. Quando você fermenta um vinho, qualquer vinho, branco, tinto rosé, existe uma reação química que é transformar a frutose, o açúcar da uva, em álcool. Esse processo gera gás carbônico. Quando você faz um vinho tinto, você faz essa fermentação que gera o gás carbônico numa cuba aberta, num recipiente aberto, grande. E o gás sai, tá? Então é até perigoso você entrar numa cuba de fermentação que você pode se asfixiar com gás e morrer. Tem até uma lei que proíbe uma pessoa só estar trabalhando na vinícola nesse processo. Tem que ter mais de uma para uma vigiar a outra. Então a fermentação gera gás carbônico, o gás sai para o ambiente e vai embora. Quando você faz um espumante pelo metro haste, você já fermenta ele num recipiente fechado, tá? Tipo uma panela de pressão gigante. E o gás se dissolve no líquido. Você engarrafa esse espumante com esse gás. O espumante metro clássico, que é o mais valorizado, é o feito na região da Champagne, é o metro clássico ou o Champenoise, ele tem duas fermentações. Você faz primeiro um vinho branco com recipiente aberto, o gás vai embora. Esse vinho branco, que tem um teor alcoólico baixo, Ele é refermentado na garrafa. Por que na garrafa? Porque um ambiente menor gera mais pressão e um gás de melhor qualidade. Mais gás, uma bolinha mais fininha, que dá um tato mais delicado. Tá? Então, os melhores espumantes são feitos pelo método Champenoise ou clássico, com duas fermentações. Primeiro, num recipiente aberto, faz-se um vinho branco. Depois, na garrafa, você coloca o vinho branco, adiciona um pouquinho de levedura e de açúcar. Essa levedura consome o açúcar e faz a fermentação, uma segunda fermentação, onde vai gerar um pouquinho de álcool e mais gás. Esse gás vai ficar dentro da garrafa, preso, dissolvido no líquido. Quando você abre a garrafa, tem aquele...
impacto. Você chegou até a dar o exemplo da água com gás, né? O gás tem um impacto fortíssimo na boca. Essa coisa é pequena, não.
Sim, se você pegar uma água gaseificada, quando você comprar água mineral, você pode ter água mineral com gás natural, que o gás já vem da fonte, uhum. É uma coisa. Você comprar uma Perrier, por exemplo, ou uma gaseificada. Você pega uma água mineral barata gaseificada, a bolha parece um balão de gás gigante, uma bolha enorme. E na boca parece uma lixa. Você pega uma água mineral natural, a bolinha é mais fininha, tá? Você pega uma água das pedras portuguesa, a pedra salgada, uma água mineral boa, a bolinha é fininha e é um carinho na língua. A mesma coisa com os espumantes, tá?
Meu caro Marcelo, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, gente. Até amanhã.
Você pode entrar em contato com Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo. Conteúdo do Marcelo no site dele, marcelocopelo.com, Copelo com 2L. Um grande abraço a Ricardo Silveira, nosso ouvinte do Centro-Sul do Estado, também aos nossos ouvintes do Oeste do Paraná. Um abraço a Roberto Benjamin. Meus caros, a gente volta amanhã com mais Talk Wine, 11h12.